Série de entrevistas com o tema mulher. Oferecimento You Can Drinks, meu momento, nossa lembrança. E parada do pão de queijo. A melhor parada é aqui.
CBN Ponta Grossa, segunda edição, estamos de volta e nós continuamos nossa série especial de entrevistas com as mulheres de destaque aqui em Ponta Grossa, no site da CBN, cbnpg.com.br. Todas as entrevistas que já foram feitas estão disponíveis e, é claro, as que a gente continuar fazendo até amanhã, né, sexta-feira, estarão disponíveis no site da CBN em uma página especial aqui em cbnpg.com.br. Neste momento está aqui no estúdio da CBN a irmã Edith Sbet, diretora do Colégio Sagrada Família e presidente do Conselho Municipal de Educação, gentilmente aceitou conversar conosco aqui na CBN. Irmã Edith, boa tarde, muito obrigado pela gentileza da entrevista.
Muito boa tarde a você, a todos os ouvintes desta conceituada rádio. O meu abraço, principalmente a todas as mulheres, quer sejam elas adolescentes, crianças, jovens, adultas, mães, consagradas a Deus ou solteiras. As mulheres realmente merecem um grande abraço. O abraço de toda a nossa cidade.
Irmã, eu queria começar perguntando para a senhora justamente sobre a senhora tem destaque aqui em Ponta Grossa, no ramo da educação, né? E eu queria que a senhora falasse sobre a tua trajetória, né? Como que começou isso? Como que começou esse interesse, né, pela educação para cuidar, né, principalmente das crianças, né?
Bem, primeiro quero deixar claro que o destaque em educação é uma palavra que você me honra, mas não é assim que eu me sinto. Eu me sinto irmã Edith, que faz educação, certo? Mas como que isso se desenvolveu dentro de mim? Eu sou oriunda de uma família muito simples, de trabalhadores rurais. Meu pai lidava com fazenda, com plantio. E eu me criei no interior. Estudei numa escola multisseriada. O meu primeiro professor foi um senhor que caminhava uns 5 quilômetros para ir dar aula para a gente. E ele era uma inspiração pelo sacrifício que ele fazia para nos dar aulas. Eu estudei em escola multisseriada. Depois, para estudar, eu precisei ir para um internato, onde eu senti que eu gostaria também de me consagrar a Deus, além das outras coisas que eu podia fazer na vida. E como fiz todo o caminho daí do ensino médio, e escolhi ser professora porque eu já tinha essa opção desde criança. Eu guardava e guardo até hoje muito a memória do sacrifício dos meus primeiros professores no ato de ensinar, de nos conduzir, de nos ensinar a falar corretamente e de querer o nosso bem. Então, é lá que foi a minha inspiração. Daí, no internato, eu senti o desejo de me tornar religiosa. Terminei o ensino fundamental, que na época era só até o oitavo ano. Daí, estudei um ano no curso do magistério, no Colégio Sagrada Família de Campo Largo. Fiz a minha formação religiosa em Curitiba. E a minha primeira casa religiosa foi uma escola pequena em Jaguariaíva, onde eu dava aula para o primeiro ano e para o terceiro ano, em períodos alternados. Então, desde sempre fui educadora. Trabalhei lá só meio ano e daí a província, a congregação me trouxe a Ponta Grossa. Em Ponta Grossa, eu fui professora de primeiro ano durante 8 anos. Nesses 8 anos, eu concluí minha formação religiosa. Concluí, não. Completei a primeira fase, fiz minha profissão perpétua. E depois que eu fiz a profissão perpétua, eu fiz a faculdade na UEPG. Mas já antes, desde o ano de 1972, quando eu vim a Ponta Grossa, nós tínhamos no Sagrada de Ponta Grossa uma diretora muito querida, que era a irmã Maristela. Então, ela trabalhava no instituto, porque ela era professora do estado também. Ela trabalhava no instituto no período da tarde e eu cuidava a escola, bem novinha, já cuidava a escola no período da tarde. E a partir do ano de 1980, a irmã Maristela foi embora para Curitiba, e a mim foi dada a tarefa de conduzir o Sagrada.
Eu queria que a senhora falasse também um pouco, né, sobre essa consagração mesmo, né, na comunidade religiosa. Eu não sei como que a gente pode chamar, mas justamente, né, porque a gente falou do perfil de educação, professora, mas a senhora é uma irmã, né, uma freira. Queria que a senhora falasse sobre isso também, né?
Eu sabia que você ia fazer essa pergunta curiosinha. Então é assim, vejam bem, o dom da vocação religiosa, nenhuma de nós, nenhum dos consagrados, homens ou mulheres, nos damos. É igual uma opção ao casamento. Tem tantas meninas bonitas, você escolhe alguém que você acha do teu perfil. Mas para nós é um pouquinho diferente. Não somos nós que nos escolhemos, mas a gente sente o chamado de Deus, percebe que Deus quer algo diferente da gente e a gente escolhe por essa profissão. E para a gente abraçá-la completamente, há todo um trabalho. Então, é algo que a gente não se escolhe, mas a gente é escolhida por Deus. E junto com essa doação pela consagração religiosa, eu sempre senti o desejo de fazer da minha vida algo útil em benefício da humanidade. E percebi, desde o início, que a educação seria um belo caminho, porque num determinado momento da nossa formação religiosa, a gente pode sugerir para as nossas madres, para as nossas superioras, o que a gente gostaria de fazer. E eu, desde o início, escolhi trabalhar em escolas, mas eu queria ser só professora. Eu gosto de dar aula. E trabalhar com pastoral, que é a minha paixão também, sempre com pessoas. E eu fui atendida nesse quesito. Eu trabalhei, trabalho ainda um pouco com pastoral, mas trabalhei muito tempo na diocese, em algumas paróquias de Ponta Grossa. E trabalhei na educação desde quando cheguei, desde o ano de 1972. Mas o meu desejo era só ser professora. E quando eu tive que assumir o Sagrada, que foi me pedido para assumir a direção do Sagrada, eu tive o convite para assumir a direção por um ano. Só um ano. E daí já iam arranjar outra pessoa. Então, eu costumo dizer que eu ainda sou bem novinha. Não passou esse ano e eu estou na direção do Sagrada. E como que você falou que eu sou um destaque na educação em Ponta Grossa, eu quero dizer que se tem alguma coisa que se faz referência à minha educação, à minha pessoa na educação de Ponta Grossa, pode ter certeza que não é outra coisa a não ser o trabalho pontuado com serenidade e dentro do que eu acredito que é a verdade que precisa conduzir a educação, certo? Então, foi por isso que eu sempre me pautei, porque o fato da gente ser mulher, de ser consagrada, de ser educadora e ter que conduzir uma instituição, isso foi me arregimentando de forças para que eu jamais pisasse nos valores que eu acredito, nos valores da fé que conduz à educação, nos valores da serenidade e da seriedade que o ato educativo e que a missão educativa nos impõe.
Eu queria que a senhora falasse um pouco também sobre os principais desafios em todos esses anos, acredito que foram muitos, né? Mas principalmente sobre isso que a senhora citou, né? Ser consagrada e também ser mulher, né? Claro que o próprio setor da educação, ele tem bastante representatividade feminina, mas mesmo assim, né? Você tem que lidar com pais, você tem que lidar com muita gente, né? Quais foram os principais desafios nesse período?
Olha, o principal desafio mesmo que eu senti na vida foi impor a pessoa consagrada, eu como pessoa consagrada a Deus, como mulher, como gestora de uma escola, e impor também que, como gestora de uma escola particular, fazer a comunidade compreender que a gente gesta uma empresa e que essa empresa, ela tem os ditames do mundo também. Eu tenho que cumprir as leis como qualquer outra empresa. Então, que a escola, sendo particular, ela não é só uma benesse de caridade para a comunidade. Nós fazemos bastante benefícios para a comunidade, mas a instituição, eu tenho que gestar a instituição que tem mais de 380 funcionários entre o Sagrada e a faculdade, só aqui em Ponta Grossa. E essa gestão ela precisa ser feita com inteligência de uma empresária, de um administrador ou de uma administradora. Então, não é tudo como as pessoas pensam. Ah, eu fui lá, é uma escola católica, não me deram, não fizeram. Então, foi esse, colocar muito claro isso para as pessoas, que a gente faz o ato do amor na educação, com aqueles que necessitam, mas também é uma empresa que precisa se manter. O outro desafio que eu encontrei bastante foi fazer assim, criar o respeito pela pessoa. Não porque eu sou a gestora da escola, mas porque eu sou uma pessoa que escolhi me consagrar a Deus porque senti esse chamado. E por isso a gente está a serviço da comunidade. Então, quando isso ficou bem claro, eu não tive mais problemas nenhum. Eu não tive muitos problemas assim no sentido de gestar a minha vida na cidade de Ponta Grossa e em lugar nenhum que eu passei, porque eu sempre tive os princípios do meu pai, ele era muito sério. Faça bem feito o pouquinho que tem que ser feito. E da minha mãe eu aprendi, faça hoje e não deixe para amanhã.
E muitos alunos, muitas crianças passaram e até cresceram, né, pelo colégio, e eu queria que a senhora falasse um pouco sobre justamente esse trato, né, com as crianças. De que forma que a educação pode ser vista para você conseguir ser respeitada desde a infância até os adultos, né, que falam da irmã Edith, eu estudei lá no colégio, enfim, e levam esse respeito, né, da senhora para fora, às vezes não estão nem mais aqui em Ponta Grossa. Esse respeito que a senhora cultivou aqui na cidade, mas justamente da educação, né, que a senhora aprendeu e foi repassando também, né?
Não tem segredo, para quem me ouve, o segredo está. Gentileza gera gentileza. Respeito gera respeito. E a verdade conduz à serenidade e gera confiabilidade. Foi isso que eu procurei pautar a minha vida. É muito difícil, às vezes, a gente ter que sentar com um pai que, às vezes, e muitas vezes, é bem amigo da gente, ou que tem até um conceito legal da gente, e a gente ter que dizer, pai, isso está errado. Ou dizer para o adolescente, vem cá, né? Por aqui não dá para você ir. Às vezes, a gente tem a tentação de ficar fazendo o jogo da mãe da simpatia, da tia da simpatia. Mas a melhor simpatia, o que gera simpatia para uma pessoa e respeito, é o trabalho sério e a pessoa dizer, hoje eu fui advertido, mas isso me fez bem. Me colocou no caminho que talvez eu nunca encontrasse se não fosse, às vezes, uma palavrinha só. Então, eu procurei pautar a minha vida, errei muito, reconheço. Às vezes, eu sou meio curtinha de paciência, errei. Às vezes, eu me exaspero, daí já peço desculpa para o aluno, né? Porque eu sou gente como todo mundo. E eu preciso deixar bem claro isso. Ninguém cria um modelo de pessoa ou é uma pessoa sem admitir os seus lados bonitos, apreciados pela comunidade, e seus lados também menos bonitos. A pessoa é uma pessoa, né? Então, eu sou uma pessoa. Além de ser consagrada a Deus, eu sou gente. Então, eu errei muito, mas eu juro que eu procurei sempre acertar e procurei sempre ficar do lado do que é correto, do que vai fazer o outro ser feliz para sempre, não só naquele momento, para agradar a pessoa. Então, mesmo que doa, é o que nós temos que fazer, né? Mesmo que custe. Então, a vida ela é pautada desta forma. E talvez isso fez com que eu tivesse essa deferência que você fala no início, que você falava no início.
E essa responsabilidade também, né? De formar pessoas, formar cidadãos, né? Principalmente na educação, e aí essas, como a senhora falou, né? De às vezes você ter essa necessidade de repreender o errado, justamente com essa, não é um medo, mas essa, pode ter esse medo de sair por ruim, o pessoal diz assim, né, popularmente. Exatamente. Mas realmente, você ter essa responsabilidade de formar cidadãos futuros. Né?
É porque é só pelo caminho do que é que não é só corrigir, isso que eu queria dizer, mas é apontar outras opções que a pessoa pode ter, certo? Que ela não precisa ir por aquele caminho que a gente vê que vai torná-la infeliz, né? Então, a boa palavra é que nos faz diferentes. E é isso que eu penso, que não é só eu, todas as mulheres, né? A mulher tem essa sensibilidade, desde que ela se preze, de perceber, né? Esse fato, esse faro fino, de perceber onde estão as situações verdadeiras, onde estão as enganosas e onde estão as maldosas.
E a senhora também é presidente do Conselho Municipal de Educação, é muito um órgão, uma entidade muito importante aqui de Ponta Grossa, que tem representatividade de vários setores, né? Escolas públicas, privadas, a própria prefeitura, as escolas privadas. De que forma que a senhora vem fazendo essa gestão justamente na presidência do Conselho?
Bom, a gente é um grupo de 21 conselheiros, mais os seus parceiros, né? Cada um tem um substituto. Nós fazemos uma gestão bem partilhada, certo? Sempre há palavra para todo mundo. E, para mim, não é um status estar no conselho, é um serviço à comunidade, certo? Na verdade, eu acabei ficando com a presidência do conselho porque a presidente, ela se aposentou e saiu da escola do município, não podia mais ser. E quando houve a eleição dessa gestão, eu fui convidada por ela para ser a vice. Só que eu não sabia que ela ia se aposentar logo. Então, eu estou, por um momento, mas eu já fiz parte do Conselho de Educação por vários momentos. Um outro momento, bem lá para trás, também já como presidente. E eu só quero ajudar e contribuir com a comunidade no mundo da educação. Então, nós somos um grupo que nos damos muito bem, partilhamos ideias, discutimos diferenças e tentamos chegar a conjunções comuns que façam o bem, não só para a escola do município, mas para a escola, as escolas particulares, as escolas comunitárias e o mundo da educação, enfim. É isso.
A gente está chegando no fim da entrevista. Eu queria que a senhora falasse para as ouvintes, para as mulheres ouvintes, né, que estão aqui acompanhando a programação da CBN, justamente essa história inspiradora, né, para as jovens mulheres que estão decidindo o que querem fazer, quem querem ser, qual o modelo que devem seguir. Eu queria que a senhora desse uma palavra, né, de inspiração para essas mulheres, justamente de coragem, para a gente homenagear, né, essas mulheres nesta semana, né, da mulher.
Então, se você me permite, você disse uma palavra que me chamou a atenção. Fala um pouquinho para essas jovens mulheres que querem se destacar na vida, querem fazer algo de útil com a sua feminilidade, né? Então, eu queria dizer a todas, assim, de coração muito aberto, que se a gente quer se destacar num cenário de trabalho, num cenário social, num cenário religioso, há uma atitude de sabedoria que todas precisamos abraçar, que é silenciar. Silenciar e escutar o nosso interior. Porque, às vezes, nós vamos pelo barulho do mundo, pelas aparências, que nem sempre nos indicam o caminho mais certo. O que nos indica o caminho da felicidade, da nossa realização, da criatividade, da promoção humana, do ser feliz, é quando a gente consegue escutar o nosso eu e Deus que está dentro de nós, que nos indica o que podemos fazer, o que devemos fazer, não só para a gente ser feliz sozinha, mas para que a gente seja feliz com os outros. E eu tenho certeza que essas jovens mulheres que me ouvem, elas já estão descobrindo esse caminho, porque nós vivemos em tempos em que o silêncio nos faz bem, o silêncio nos coloca em contato conosco mesmo, o silêncio nos coloca em contato com os outros, O silêncio nos faz comunicadoras. O silêncio nos faz ver o que é ser uma boa empresária, o que é ser uma boa dentista, o que é ser uma boa advogada, o que é ser uma boa faxineira, uma garria, uma professora, e assim por diante. Porque o silêncio ele nos convida à reflexão do que somos e do que fazemos, das nossas ações. E, com certeza, toda a ação que nós desenvolvemos, quando vem iluminada por Deus, quando vem iluminada por aquilo que nós temos de mais puro dentro de nós, ele tem asas e pés que nos conduzem a voar mais alto e a dar passos mais seguros. Então, é esse o segredo que eu vejo hoje com o mundo que nós temos hoje. E para as mulheres mais veteranas, eu queria dizer que é muito bom a gente crescer, passar pela beleza da juventude, amadurecer, servir o mundo, gastar-se, doando-se, fazendo bem e colher os frutos com as mesmas mãos, mesmo que sejam calejadas, enrugadas, envelhecidas, colher os frutos para podê-los oferecer àquele que nos possibilitou fazer o bem pela humanidade, o serviço pela humanidade. Então, eu desejo a todas que, seja qual seja a profissão, tenhamos qual seja a nossa idade, vamos sempre lembrar que, como mulheres, Deus confia em nós. A mulher é uma obra-prima de Deus. Deus colocou-nos aqui no mundo para fazer esse mundo florir. Haja visto que todos os homens passaram também pelo ventre de uma mãe, né? Então, se não é lindo isso? E quem não se tornou mãe fisicamente de uma criança? Pela educação, nós nos tornamos mães muitas vezes. Pelo fato de nos consagrarmos a Deus, nós também elevamos muitas pessoas a Deus. Então, o mundo floresce também pela ação das mulheres. Quero parabenizá-las, deixar o meu caloroso abraço e agradecer a vocês por essa oportunidade de estar me comunicando com tantas pessoas de bem, que são as mulheres do nosso mundo, do nosso povo, as mulheres que nos servem e que servem à humanidade, dando a vida, educando para a vida, fazendo a vida acontecer pela alimentação que proporcionam aos seus e pela sua afetividade e pela sua amabilidade. Que Maria, a mãe de Jesus, o nosso modelo, inspire a todas com as suas ações. Porque Maria serviu, Maria fez o bem, Maria se doou, Maria foi à cruz, viu Jesus morrer, viu Jesus ressuscitar e o acolheu em seus braços. Mas ela também esteve com seus discípulos na hora em que Jesus veio dizer: eu estou vivo e trago a vocês a paz. Então, eu desejo a paz a todas elas e que Maria seja a nossa inspiração.
Irmã Edith Sbete, diretora do Colégio Sagrada Família e presidente do Conselho Municipal de Educação aqui de Ponta Grossa, gentilmente concedeu esta entrevista aqui à CBN. Irmã, muito obrigado pela gentileza da entrevista, por aceitar estar aqui conosco nesta tarde.
Eu aqui agradeço, Rogério, que Deus te abençoe muito, abençoe toda a equipe da rádio aqui e que vocês continuem sendo comunicadores do bem e da alegria para o nosso povo. Que Deus abençoe muito a rádio e cada um dos que aqui trabalham. E abençoe duplamente todas as mulheres. Amém.